Como sabemos, neste mês de agosto, o Santo Padre não realiza a audiência geral das quartas-feiras e estão praticamente suspensas todas as atividades públicas, à exceção do Ângelus, nos domingos e dias santos. Por isso, nesta rubrica A Semana do Papa, destinada a evocar os principais pronunciamentos do Santo Padre nos últimos 8 dias, também hoje, como fizemos já nas 2 últimas semanas, vamos recordar intervenções papais na recente viagem ao Brasil. Se há 8 dias evocávamos as palavras dirigidas, pouco antes do regresso a Roma, aos bispos mais responsáveis do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, hoje prosseguimos na mesma ordem de ideias, vendo o que o Papa Francisco disse nessa e noutras circunstâncias sobre o perfil e o estilo pastoral dos bispos. E começamos, como tínhamos concluído na semana passada, pelo encontro com os membros do coordenamento do CELAM. Parte final do discurso foi dedicada precisamente àquilo que deve ser, ou não, o bispo.
Ele deve guiar, que não é o mesmo que dominar.
O bispo deve conduzir, que não é o mesmo que mandonear, mas deve conduzir.
Papa Francisco retomou aquilo que teve já a ocasião de dizer há 2 meses em Roma aos núncios apostólicos sobre os critérios a ter em conta ao preparar as listas dos candidatos ao serviço episcopal.
Os obispos han de ser pastores, cercanos a la gente, padres e hermanos, com muita mansedumbre.
Os bispos devem ser pastores, próximos das pessoas, pais e irmãos, com grande mansidão, pacientes e misericordiosos. Homens que amem a pobreza, quer a pobreza interior como liberdade diante do Senhor, quer a pobreza exterior como simplicidade e austeridade de vida.
Homens que não tenham psicologia de príncipes. Homens que não sejam ambiciosos.
Homens que não tenham psicologia de príncipes. Homens que não sejam ambiciosos e que sejam esposos de uma igreja sem viver na expectativa de outra.
O fenômeno dos obispos polígamos, não? É dizer, que estão casados com uma, mas esperando a ver quando vem a promoção, não?
Estão casados com uma igreja, mas vendo quando é que vai chegar a promoção.
Homens capazes de estar velando sobre o rebanho que lhes ha sido confiado.
Homens capazes de vigiar sobre o rebanho que lhes foi confiado e cuidando de tudo aquilo que o mantém unido. Vigiar sobre o seu povo, atento a eventuais perigos que o ameacem, mas sobretudo para fazer crescer a esperança, que haja sol e luz nos corações.
Que haja sol e luz nos corações. Homens capazes de sostener com amor e paciência os passos de Deus em seu povo.
Homens capazes de sustentar com amor e paciência os passos de Deus em seu povo. E o lugar do bispo para estar com seu povo é triplo, ou à frente, para indicar o caminho, ou no meio, para mantê-lo unido e neutralizar as debandadas, ou então atrás, para evitar que alguém se atrase, mas também e fundamentalmente, porque o próprio rebanho tem o seu faro para encontrar novos caminhos.
Fundamentalmente porque o rebanho mesmo tem olfato para encontrar novos caminhos.
O Santo Padre concluiu considerando existir um grande atraso na conversão pastoral dos bispos todos, incluindo-se ele próprio, nesta autocrítica. Sempre no Rio de Janeiro, mas no encontro tido no sábado 27 de julho com o conjunto dos bispos brasileiros, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é interessante ver o que lhes disse o Papa Francisco. Este encontro foi de caráter privado, pelo que não existe uma gravação das suas palavras. Mas temos o texto integral da sua intervenção. Depois de comentar longamente o episódio dos discípulos de Emaús, que Jesus, incógnito, acompanhou ao longo do caminho, aquecendo-lhes o coração com a explicação das Escrituras e ajudando-os a reencontrar a fé e a esperança, o Santo Padre falou dos desafios que a amada Igreja que está no Brasil tem que enfrentar, indicando como máxima prioridade a formação de todos, começar pelos bispos, mas também os padres religiosos leigos, afirmou o Papa.
Queridos irmãos, se não formarmos ministros capazes de aquecer o coração das pessoas, de caminhar na noite com elas, de dialogarem com as suas ilusões e desilusões, de recompor as suas desintegrações, o que poderemos esperar para o caminho presente e futuro? Não é verdade que Deus se tenha obscurecido nelas. Aprendamos a olhar mais profundamente. Falta quem lhes aqueça o coração, como sucedeu com os discípulos de Emaús. Por isso, é importante promover e cuidar uma formação qualificada que crie pessoas capazes de descer na noite sem ser invadidas pela escuridão e perder-se. Capazes de ouvir a ilusão de muitos, sem se deixar seduzir. Capazes de acolher as desilusões, sem desesperar-se nem precipitar na amargura. Capazes de tocar a desintegração alheia, sem se deixar dissolver e decompor na sua própria identidade.
Outra prioridade, para além da formação de todos, prosseguiu ainda o Papa, é a colegialidade e solidariedade no interior da Conferência Episcopal, com uma rede de testemunhas que, citamos, falando a mesma linguagem, assegurem em todos os lugares não a unanimidade, mas sim a verdadeira unidade na riqueza da diversidade. A comunhão, observou ainda o Papa, é uma teia, uma rede de fios entrelaçados, a tecer com paciência e com perseverança.
Quanto à missão, há que lembrar que a urgência deriva de sua motivação interna, isto é, trata-se de transmitir uma herança. Para transmitir uma herança, é preciso entregá-la pessoalmente, tocar a pessoa a quem se quer doar, transmitir a herança. Quanto à conversão pastoral, quero lembrar que pastoral nada mais é que o exercício da maternidade da Igreja. Ela gera, amamenta, faz crescer, corrige, alimenta, conduz pela mão. Por isso, faz falta uma Igreja capaz de redescobrir as entranhas maternas da misericórdia. Sem a misericórdia, poucas possibilidades temos hoje de inserir-nos em um mundo de feridos que tem necessidade de compreensão, de perdão, de amor.
O canto que estávamos a ouvir situa-nos noutro momento vivido pelo Papa Francisco no Rio de Janeiro, no sábado, dia 27 de julho. Referimos-nos à missa que concelebrou na Catedral com muitos dos bispos e padres que participavam na GMG, na Jornada Mundial da Juventude, assim como religiosos, religiosas e seminaristas. Na homilia, o Papa refletiu sobre três aspectos da vocação dos pastores e dos consagrados.
Sobre três aspectos de nossa vocação. Chamados por Deus.
Chamados por Deus, chamados a anunciar o Evangelho, chamados a promover a cultura do encontro.
Chamados a promover a cultura do encontro.
Recordando antes de mais a vocação pessoalmente recebida por cada um dos padres, bispos e religiosos, o Papa sublinhou a importância de ter bem presente e viva esta união pessoal com Cristo que chama.
Não é a criatividade, por mais pastoral que seja, não são os encontros ou as planificações o que asseguram os frutos.
Não é a criatividade, por mais pastoral que seja, não são os encontros ou as planificações que asseguram os frutos, que aliás ajudam e muito. Mas o que assegura o fruto é sermos fiéis a Jesus, que nos diz com insistência: permanecei em mim como eu permaneço em vós. E sabemos muito bem o que isso significa.
Contemplá-lo, adorá-lo e abraçá-lo.
Contemplá-lo, adorá-lo e abraçá-lo no nosso encontro diário com Ele na Eucaristia, na nossa vida de oração, nos nossos momentos de adoração, e também reconhecê-lo presente e abraçá-lo nas pessoas mais necessitadas.
E também reconhecê-lo presente e abraçá-lo nas pessoas mais necessitadas.
Em relação ao segundo ponto, chamados a anunciar o Evangelho e referindo-se às Jornadas Mundiais da Juventude, que a todos reunia no Rio de Janeiro naqueles dias, o Papa Francisco pediu aos bispos e padres para darem tempo aos jovens. Eles precisam de ser escutados, insistiu, para escutar os seus sucessos ou dificuldades. Há que estar sentado, ouvindo porventura o mesmo disco, mas sempre com músicas diferentes, com identidades diversas.
La paciência de escuchar. Eso se los pido de todo corazón. En el confesionario, en la dirección espiritual.
A paciência de escutar. Peço-vos isso de todo o coração. No confessionário, na direção espiritual, no acompanhamento. Saibamos perder tempo com eles. Semear custa e cansa. Cansa muitíssimo. E é muito mais gratificante gozar da colheita, está claro? Todos nós gozamos mais com a colheita. Mas Jesus pede-nos que semeemos a sério.
Pero Jesús nos pide que sembremos en serio.
Finalmente, promover a cultura do encontro. Papa Francisco falou mais uma vez de algo que lhe está muito a peito, denunciar o humanismo economicista que se impôs no mundo com uma cultura da exclusão, a cultura do deitar fora. Acaba por não haver tempo nem lugar para o idoso, nem para o filho não desejado. Não há tempo para parar com o pobre da rua. Há que contrariar esta tendência, há que ir contra a corrente.
Tenham o valor de ir contra a corrente desta cultura eficientista, desta cultura del descarte.
Tenham a coragem de ir contra a corrente em relação a esta cultura da eficiência, esta cultura da exclusão. O encontro e o acolhimento de todos, a solidariedade, uma palavra que estão escondendo nesta cultura como se fosse uma palavra inconveniente, a solidariedade e a fraternidade são elementos que fazem a nossa civilização verdadeiramente humana.
Servidores de la comunhão e de la cultura del encuentro.
Sermos servidores da comunhão e da cultura do encontro. Quereria que fosses como que obsessionados neste sentido, mas fazê-lo sem sermos presunçosos, sem impor a nossa verdade. Antes guiados pela certeza humilde e feliz de quem foi encontrado, alcançado e transformado pela verdade que é Cristo e não pode deixar de a proclamar.
E não pode deixar de proclamá-la.